Audiobook Grátis apresenta. Ontem, às 6 horas da tarde, fui buscar ao clube da Rua do Passeio o velho Barão Belfort, que me prometera mostrar, 3 dias antes, a sua cara coleção de esmaltes árabes. O barão jogava e perdia com um moço febril, que à lapela trazia um crisântemo amarelo, da cor da sua tez. Ao ver-me, disse amavelmente, estamos a jogar. O Osvaldo ganha como um inglês e com a alucinação de um brasileiro. Estou perdendo e apreciando este bom Osvaldo, que ainda tem emoções. Os seus olhares seguiam, frios e argutos, o jogo do bom Osvaldo, e, a cada cartada, tamborilando os dedos na mesa, Belfort sorria um sorriso mau, entre desconfiado e satisfeito. De repente, porém, as pupilas acenderam-se-lhe. Pôs as duas mãos nervosas na mesa, e perguntou, enquanto o mais pálido moço estacava, e tu não jogas? Não. Fazes bem. Um escritor do tempo de Balzac lá dentro da noite dizia que o jogo era para a mocidade o veneno da perdição. O veneno. Ora vê tu, o veneno. Do rio com delicadeza. O Osvaldo permite? Vou embora sem mais um real. Até amanhã. E não deixe de tomar água de flor de laranja. Levantou-se, mirou as unhas brunidas, mirou a gravata, e saiu, deixando Robin só naquele salão que o pleno verão tornara deserto. Acompanhei-o, não sem olhar para trás. O moço pendia a cabeça na sombra, e assim pálido, com um pálido crisântemo, os seus olhos tinham chispas de susto e de prazer. Embaixo, no vestiário, o barão deixou que lhe enfiassem o paletote, mandou chamar o coupé, e partimos discretamente, sob a tarde luminosa e cor de pérola. Belfort aconchegou-se à almofada de cetim malva, acendeu uma cigarrilha do Egipto com seu monograma em ouro, e, enquanto o carro rodava, indagou, que tal achaste, Osvaldo? E o meu estudo, agora? Havia meia hora que me roubava escandalosamente. Não lhe disse nada. Ainda é possível salvá-o, quer perdê-o? Indaguei habituado às excentricidades desse auge do ser. Oh! Não, quero gozá-o. Tu sabes, o homem é um animal que gosta. O gosto é que varia. Eu gosto de ver as emoções alheias, não chego a ser o bisbilhoteiro das taras do próximo, mas sou o gozador das grandes emoções de entorno. Ver sentir, forçar dentro da noite as paixões, os delírios, os paroxismos sentimentais dos outros é a mais delicada das observações e a mais fina emoção. Co. Ser horrível e macabro. Seja horrível, macabro, mais delicado. E por isso que eu não quero perder o Osvaldo, quero apenas gozá-o. Preciso não limitar a minha ação humana aos passeios pelo Oriente, às coleções autênticas e a alguns deboches nos restaurantes de grand ton. Mais dá. A perdel, c'est trop forte, pois não imagina o mal que fez ao pobre Osvaldo. O rapaz estava horrivelmente pálido. Tal qual como o outro. Que exemplar, meu caro. Que caso admirável. Esse pequeno há 6 meses odiava o Vispora. Hoje tem a voracidade de ganhar, e tamanha que já rouba. Amanhã arde, queima, rebenta numa banca de jogo. Ah! O jogo. E o único instinto de perdição que ainda desencadeia tempestades nos nervos da humanidade. O Osvaldinho é tal qual o outro, o chinês, a minha última observação. O chinês? Belfort soprou o fumo da cigarrilha, sorrindo. Imagina que vai para um ano fui apresentado a um rapaz chamado Praxedes, filho de uma chinesa e de um negociante português em Macau. O homem falava inglês, estava no comércio, e vinha de Xanga, com um carregamento de poterias e bronzes por contrabando, para vender. Simpatizei com ele. Kreinberg, ativo, paciente, dizia a cada instante frases amáveis, e casarei 8 dentro da noite com uma interessante rapariga, a Clotilde, CL6 para os íntimos. Conversou da China, dos boxers, confessou o contrabando e levou-me a véu. Que vida feliz a daquele casal! O Praxedes saía pela manhã, trabalhava, voltava para o jantar, e não se largava mais de junto da Clô. Não tinha um vício, nunca tiveram um vício, era um chinês espantoso, sem dragões e sem vícios. Estudei-o, analisei-o. Nada. Legislativamente moral. Uma noite em que o convidara para jantar, jogamos. Adivinharia alguém que cratera esperava o momento de rebentar nessa alma tranquila? A senhora, a Clotilde, cantava no meu piano, com voz triste, a área do suicídio da detestável Broconda. Eu estava receoso que depois surgissem variações sobre o bailado das horas. Disse-lhe despreocupado, quer jogar? Não sei. E sempre agradável ensinar mesmo vício, então ensine. Pegou das cartas, olhou-as indiferente, mas as minhas palavras ouvia-as desvanecedoramente. Jogamos a primeira partida. Os seus olhos começaram a luzir. Jogámos outra. Mas isso assim sem dinheiro? Ponhamos dois tostões, pois seja. Perdi. Redobra-se a parada? Oito tostões? Sim, pois seja. Ah, meia-noite jogávamos a 10 mil réis, e Clotilde, muito cansada, já sem cantar, fazia inúteis esforços para o arrancar à mesa. Deitei-me sem conclusões, e só no dia seguinte, quando o chinês enleado apareceu pedindo outra partida, é que compreendi o assombro. A paixão estalara, a paixão voraz, que corrói, escorcha, rebenta. Invejei-o, e, como homem delicado, joguei e perdi. No outro dia, Praxedes voltou. Levei-o ao clube, 4 roleta, donde saiu a ganhar pela madrugada. Ah! Meu caro, que cena! Que fina emoção! O jogo, quando empolga, domina e envolve o homem, é o mais belo vício da vida, é o enlouquecedor espectáculo de uma catástrofe sempre iminente, de um abismo em vertigem. O chinês era patético. Com os dedos trêmulos, assoando-se de vez em quando, os olhos embaciados, quase vítreos, o Praxedes rouquejava num estertor silvante que parecia agarrar-se desesperadamente à bola. 27, 15, 2 duzia. 27, 15, 2. Duzia. E a bola corria, e a alma do pobre esfacelava-se na corrida, esforçando-se, puxando-a para o número desejado, num esforço que o tornava toxo. Jantei no clube só para não perder algumas horas o interesse desse espetáculo. Também durante 3 dias e 3 noites, Praxedes não deixou a roleta. Estava pálido, fraco. A gente do clube, vendo-o sanhar, ganhar mesmo uma fortuna, já o tratava de Dom Praxedes. Ao cabo de uma semana, entretanto, a chance desandou. Praxedes começou a perder bruscamente com gestos de alucinado, espalhando as fichas como quem arranca pedaços da própria carne. Calma, meu caro, dizia-lhe eu, impossível. Impossível. Murmurava ele. Dois dentro da noite pediu-me dinheiro, dei-o, pediu a outros, derame-o. Pediu mais, deixou de ser o Dom Praxedes, recebeu recusas brutais. Acabou não voltando mais ao clube. Eu, porém, sentia-o em outros antros, definitivamente preso à sua cruz de horror, a cruz que cada homem tem de carregar na vida. Certa noite, meses depois, encontrei-o numa batota da Rua da Ajuda, com o fato enrugado e a gravata de lado. Correu para mim, foi Deus que o trouxe. Estou farto de peruar. Isto de Mirone não me serve. Empreste-me 50 mil réis para arrumar tudo no 00. Ah! Está andando hoje escandalosamente. Faremos uma vaca? Vai dar pela certa. Agarrou a nota como um desesperado, precipitou-se na roda que cercava o tablial da direita. Tenho aqui 50, esperem. E caiu por cima dos outros, com o braço esticado. O duble zero falhou. Ele voltou cínico, é que preciso insistir, deixe ver mais algum. Não dá. Olhe, escute aqui, hipoteco-lhe uma mobília de quarto, serve? RRSD, então a descabida vertigem da zela queda. Tive pena. Arrastei-o quasi à força à rua, fio contar-me a vida. Estava desempregado, abandonaram o emprego, venderam o mobiliário, as joias da Clô, os vestidos, as roupas, mudara-se para uma casa menor e alugar a sala da frente. A cábula, a má sorte, a guigne perseguiano, e, pendido ao meu braço miserável soluçava, havemos de melhorar, empreste-me algum, estou sem nixel. Deixei-o sem níquel, mas fui ao outro dia ver a Clotilde, uma flor de beleza, com os olhos vermelhos de chorar e as roupas já estragadas. Ia sair, arranjar dinheiro, e seu marido? Meu marido está perdido. Anda por aí a jogar. Há 2 dias não o vejo, hoje não comi, abandone-o. Abandoná-o eu? E, a sociedade, e ele? Que seria dele? Ora, ele ama-me como de antes. Mais que quer? Veio-lhe a desgraça. Às vezes brigo, mas ele diz-me, ai. Clô, que hei de fazer? e uma força que me puxa os músculos. Parece que desenrolaram uma bola de aço dentro de mim, tenho de jogar. E cai em prantos, por aí, tão triste que até lhe vou arranjar dinheiro, que saio a pedir. Cai espantoso, pois não? O homem tinha uma bola de aço e a fidelidade da mulher. Só esses seres especiais conseguem coisas tão difíceis. Um instante o barão calou-se. O copé rolava pela praia, e à noite, caindo, desdobrava por sobre o mar a tala garça tuliginosa das primeiras sombras. Respeitei a Clotilde, por sistema, já assustado com as proporções emocionais do marido. A outro dia, porém, Praxedes, com sorrisinhos equívocos na face escaveirada, esteve com a CL6, ãe, conservada apesar da desgraça, a minha mulherzinha, pois não? Recuei assombrado. Aquele homem bom, digno no fundo, aquele homem que amava a mulher, para arranjar dinheiro com que satisfacou quiluzer as cartas e a foleta, mercadejava aberta, cínica, despejadamente. Que queres tu? Indaguei áspero, tem vergonha, vai, som-te. Eu hipoteco uma mobília. Só 500. Era alucinação. Corri-o, e espefei ansioso, como quem espera o final de uma tragédia, porque tinha a certeza do patoxismo daquele vício, afinal há de haver 6 meses, antes do meu encontro com Osvaldo, li, na cama, às 3 da manhã, este bilhete desesperado, venha. Praxedes matou-se. Estou sem ninguém. Acuda-me. Siu. Ai. Menino, não sei o que senti. A minha vontade era ver, era saber, era acabar logo, precipitei-me, quando cheguei, às voltas com a polícia que queria levar o corpo para o necroterio, Clotilde, desgrenhada, com os lábios em sangue, caiu nos meus braços. Então, como foi isso? Sei lá como foi. Tinha que ser. A desgraça. Estava doido. Hipotecou a mobília, os juros eram semanais. Não arranjei dinheiro e o judeu levou-a. Dormi no chão. Ontem não apareceu. Hoje estava eu a dormir quando senti que caminhava. Risquei o foz igual foro. Cra ele, livido, embrulhando a casaca do casamento. Não sei o que me deu. Onde vais? Vou ver ST a Rafij uns cobres, respondeu. Preciso jogar, sinto uma anciã, não posso mais. Estás doido. Não estou, Clô, não estou, fez ele arregalando os olhos. Co fui cruel, olha que se vendes a casaca fica sem roupa para o entetro. Ele. Parou. Para o enterro? Para o meu enterto? E barra melhor mesmo, eu não posso mais. E, de repente, desesperado, começou a bater com a cabeça pelas paredes. Praxedes. Praxedes. Não faças isso. Praxedes. Gritei, solucei. Qual? Cada vez arrumava o crânio com mais força de encontro às quinas das portas. O som, ah! Esse som como me ensandece. Ainda o ouço. E ele todo em sangue, todo em sangue. Agarrei-o. Arrastou-me até a janela, voltou-se, deixou-se cair em cheio com a nuca na sacada, esticou o pescoço desesperadamente e rodou. Oh! O horror! Salve-me! Salve-me! Abri o grupo dos agentes, fui ver Praxedes. Estava cor de cera, com a cabeça fendida e os lábios coagulados de sangue roxo. E o olhar vítreo, a mão recurva, assim, sob a luz da madrugada, pareciam seguir ainda e acompanhar o mal a que o impelira sua bola de aço. Esse recorde de emoção desesperada prostrou-me. Nunca vi sentir tão vertiginosamente. O carro parara. O barão saltou, subiu devagar as escadas de mármore, enquanto no interior de palacete retiniam campainhas elétricas. Preciso sentir vendo os outros sentir, e esmirando-se no alto espelho do vestiário. Só assim tenho emoções. Garanto-te que o Osvaldo acaba como o chinês de Macau, mas por outro meio, com a morfina talvez. Só os chineses morrem às cabeçadas por sentir demais. E fomos jantar tranquilamente na sua mesa, flórida de cravos e anêmonas brancas. Duede, Ciprá, ACER é a prepança MD SUES RIA 48 VA RS AIA, NT Doutor RS é Orsta ARRI LEG de ORIA de TRAD DD e com acento agudo aí o PIAUI do ORÉ, GD da RT, EA.